Então, entender a fragilidade do pai, da mãe, compreender quando o pai não tem o dinheiro em casa para comprar uma bicicleta. Ou ele compra a bicicleta, ou ele vai comprar o feijão para você se alimentar durante o mês todo. Ou ele compra uma roupa de marca para você. Quer dizer, eu estou aqui vestido, eu não estou com uma roupa de marca, porque a marca sou eu. A roupa é um produto. Eu sou a marca. Essa calça, essa camisa eu ganhei em São Paulo, porque eu ganho muita roupa, porque eu faço propaganda. Essa calça eu comprei numa feira livre indiana, em Portugal. E esse sapato também. Todo mundo acha que esse sapato é importado. Quando eu chego nos lugares, rapaz, que sapato é esse? Esse sapato eu comprei por 10 dólares. E por isso daqui 30 reais. Mas se eu for comprar esse sapato no Iguatemi, eu vou comprar esse por 700. É.
Tá brava,
tá? Claro. Eu corro no mundo. Olha, pode atender pra mim, por favor. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer. Entender. Compreender. A gente precisa, como diz a música, não só de comida. A gente precisa de diversão. A gente precisa de arte. E aqui está a arte. A escola é a arte. É a escola que nos transforma num artista. É daqui que vai sair os grandes artistas. Seja ele o artista médico, o advogado, o engenheiro, né? Seja ele o que for, o músico, né? O produtor cultural. Porque eu já não me considero mais artista. Eu me considero produtor cultural, sabe? Eu hoje eu tenho, não sei quantas profissões. Eu sou contador, me formo hoje como publicitário, fé em Deus. Sou produtor cultural, sou mestre de capoeira, sou cantor, sou compositor. E faço tudo isso todo dia. E graças a Deus sei fazer bem feito. Por quê? Porque tem que estudar. Cada dia que você faz uma coisa, você tem que pegar o livro e não ter vergonha. Se eu erro, eu tenho que saber o certo. Eu vou perguntar: olha, eu errei isso aqui. Por que eu errei? Quem tem vergonha não vai aprender. Não vai aprender. Então tem que perguntar ao professor: professor, por que isso? Se o professor não souber, ele não é forçado a saber tudo. Ele vai, olha, amanhã eu lhe dou a resposta. Ele vai, pesquisa e ele diz o que é o certo. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. Quando eu cheguei aqui, eu vi um monte de meninas, principalmente as garotas, né, que é a minha preocupação, assim. Eu me preocupo muito com a juventude, principalmente as meninas, na porta da escola. Poxa, deixa a porta, vem para dentro da sala, pega o livro, gente, estudar. No momento que você deixa o livro, você deixa o saber de fora. No momento que você fica na esquina, na porta, você não vai aprender nada. Tem umas que não gostam, não. Tem uma neguinha ali mesmo que ela chega a fazer bico, ó. Sabe? Ficou irritada com o que eu tô falando. Pô, tem matéria, chegou lá tirando uma onda. É, vai chegar em casa e vai falar isso. Mas amanhã depois, ela vai perceber que porque vai ficar no subconsciente. E o que o toque que eu tenho, poxa, eu hoje estou fazendo esse teste aqui nessa empresa e não estou capacitada. Não estou capacitada. Poxa, olha, Tonho, naquele dia falou que era para ficar na sala. Eu preferi ficar na esquina. E eu não me capacitei, porque a rua fiquei olhando com os olhos e esqueci de olhar com a memória, olhar com o saber. E a gente precisa entender isso. Buscar o saber. Como homem, como negro, como mulher, como negra. Jerônimo tem uma música que ele diz: eu me orgulho de ser uma mulher negra. Eu tenho que ler. Eu tenho a Divina. Então, entender o que é o que lê, entender o que é a Divina. Não é entender de candomblé, não. É entender das suas palavras negras que foram perdidas através do português. Nós falamos uma língua que é emprestada. Deveríamos estar aqui falando de burro, falando de um burro, né? Outra parte, outra língua de qualquer negro, qualquer etnia, como os Hausais, os mandingas, os fulaninhos, os genges, os quentos, os nagôs. Mas a gente não fala nada disso. A gente fala o português de Portugal. O português do homem que tentou nos colonizar. Estaremos completando no próximo ano a chegada da corte portuguesa. Próximo ano faz aniversário. Esse ano queriam fazer o carnaval com homenagem à corte portuguesa. E eu botei o pé na frente. Como é que vamos fazer uma homenagem à corte se eles chegaram aqui e nos escravizaram? Não nos deram oportunidade para pensar. A libertação dos escravos, que libertação foi essa? Que nós ainda continuamos dentro das favelas. Nós não temos empregos. Nós não temos moradias. Nós não temos ainda a palavra. Não temos nada. Não temos nada a não ser a vontade de sobreviver, de buscar. Mas no próximo ano, o governo, com certeza, vai estar comemorando a chegada da corte portuguesa no Brasil. Quem ajudou nos escravizar, quem mandou nos escravizar, dizimar o nosso povo, tirar o nosso povo da África, dar o nosso povo, sabe, vida subhumana. Então é isso que a gente precisa entender. A consciência negra está nisso, no conhecimento, quem eu sou, quem eu sou de fato. Então vou para casa com isso na cabeça, cada um de vocês, quem eu sou, de onde eu vim, por que estou aqui. Entendeu? Aí sim vocês vão saber o que é consciência negra. Então quero agradecer o convite. Estou com as portas abertas. Eu tenho um projeto social com jovens e adolescentes. Hoje no projeto até as mães estão fazendo parte, né? É uma associação cultural de capoeira Mangangá, no qual há 10 anos a gente vem trabalhando no bairro do Pau Miúdo. Hoje temos em 7 de abril Castelo Branco, temos Pernambués, IAPI, Caixa d'Água, Cidade Nova, Ponjuá, Águas Claras, temos em Simões Filho, Juazeiro, São Roque do Paraguaçu, a capoeira. E com a nossa questão, com a nossa briga, a gente conseguiu colocar a capoeira como tema do carnaval. Eu briguei. Eu consegui. Nós brigamos. Nós conseguimos. A capoeira é o tema do carnaval. E vamos sair com o bloco afro capoeira no carnaval. Para desfilar com as alas, mostrando as coisas de capoeira. Então vocês aqui que são capoeiristas, falem com os mestres de vocês. É um bloco aberto. Desfila quem tem o amor no coração. Desfila quem tem o compromisso de saber ser capoeirista. Sou capoeirista, eu sou negro. Se eu faço maluquice, eu não sou capoeirista, eu não sou negro. Eu sou imbecil. E eu não quero ser imbecil, eu quero ser culto. Então, ir pro bloco, desfilar e falar das suas questões sociais dentro das suas comunidades. Essa é a questão do bloco da capoeira. Então eu quero agradecer a vocês pelo convite, a diretoria, né, os diretores, os professores, os orientadores, por essa oportunidade que está me dando de estar aqui, né? Quero aproveitar e pedir a vocês que façam uma foto, porque eu faço meu banco de dados também em casa, fotografando as crianças, os meninos aqui, os nomes da escola, porque eu acho que eu tenho uma missão nessa terra, que é de divulgar cada vez mais a nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa, e que eu estou, assim, preocupado, porque está ficando violenta. A nossa comunidade, os nossos filhos, os nossos irmãos estão se envolvendo com droga, sabe? Isso é muito ruim. As meninas engravidando cedo, querendo ser mãe cedo demais, com 13 anos, não tem capacidade de ser mãe, porque não sabe educar, porque ainda está se educando. Então, gente, pelo amor de Deus, ao invés de colocar uma criança no colo, coloca um livro, sabe? Coloca um livro. Eu fui pai. Eu fui pai cedo. Por que eu fui pai cedo? Porque eu não pensava direito. Eu fui pai com 20 anos. Aliás, fui até antes, com 18 anos. E foi uma luta para mim. Meu filho morreu. 2 anos depois nasceu o Alan, que tem 23 anos. Mas eu pensei durante 20 anos em querer um outro filho. Agora, depois de 20 anos, eu tenho um de 3 anos. Então eu tenho um de 23 e um de 3 anos. Por quê? Eu levei 20 anos fazendo um planejamento familiar, um planejamento de vida. Eu precisava, porque eu sou negro, me formei artista, mas eu não toco no rádio.